11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ao som do apito, você já sabe, 11 minutos está no ar. Ao meu lado, feliz da vida, Nathan Ferreira.
Um pouco mais relaxado, né? Mais tranquilo hoje, né? Sexta-feira.
Sem tensão, né?
Você sabe que a minha preocupação, quando o Flamengo joga, não é se o Flamengo ganha ou se o Flamengo perde. É, se o Flamengo perder, eu vou ter que encarar uma turma no outro dia que me zoa muito.
A cornetada é sexta-feira e segunda.
Essa é a minha preocupação.
São os dias da cornetada. Mas Natão está feliz, ninguém vai cornetar o Natão. E o pessoal está mandando até parabéns, felicitações. Bom, na ponta da linha tem estreia hoje no 11 minutos. Marina Ferreira, São Paulina, sabe tudo sobre futebol, Copa do Mundo. Bom dia, Marina.
Bom dia, Natan. Bom dia, Gesiel.
Oi, Marina.
E o São Paulino, São Paulo é o seu time do coração, time da sua afeição, Marina?
Sim, eu comecei a torcer para São Paulo em 2008. Eu decidi que quem vencesse o Campeonato Brasileiro em 2008 ia ganhar uma torcedora.
Rapaz, olha só.
Tá vendo? É exigente a Marina. Agora, sabe que o seu São Paulo teve altos e baixos esse ano no Campeonato Brasileiro, né, Marina?
Sim, eu achei que ele poderia até cair para a segunda divisão. Mas graças a Deus, o empenho dos jogadores...
Deu uma arrancada, né? Deu uma arrancada, é verdade. A Marina está com a gente aqui, ao lado do Nathan Ferreira. A gente vai comentar sobre os fatos do futebol nesta sexta-feira. Mas vamos falar sobre a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, a CCT, aprovou um pedido do senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, para realizar uma audiência pública para discutir denúncias de corrupção na obtenção de exclusividade na transmissão de eventos esportivos.
O debate foi motivado pela delação premiada do ex-executivo da empresa argentina Torneios e Competências, Alejandro Burzaco. Ele teria revelado à justiça americana um esquema de pagamento de propina para que emissoras de TV conseguissem a exclusividade de transmissão dos jogos das Copas do Mundo, Libertadores e Sul-Americana.
Entre os convidados para a sessão estão representantes da TV Globo e do Ministério Público Federal. A reportagem é de Érica Christian.
O requerimento do senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, foi aprovado por unanimidade pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Ele sugeriu que sejam ouvidas três pessoas sobre as denúncias de pagamento de propina para que emissoras de TV conseguissem a exclusividade de transmissão dos jogos das Copas do Mundo, Libertadores e Sul-Americana. O único nome definido é o do ex-executivo da TV Globo, Marcelo Campos, responsável por negociar direitos esportivos. A própria emissora deverá indicar um representante, assim como o Ministério Público Federal. Lindbergh Farias citou a delação premiada do ex-executivo da empresa argentina Torneios e Competências, Alejandro Burzaco, que teria revelado o esquema em depoimento à justiça norte-americana no caso conhecido como FIFA Gate, e afirmou que, além dos Estados Unidos, a Suíça e a Espanha também investigam as denúncias de corrupção entre as TVs e a FIFA.
É uma acusação de um delator que diz que houve uma reunião em se tratando da Copa de 2026 e 2030, nesse caso, em que houve o pagamento de 15 milhões de dólares por parte da Globo e da Televisa, inclusive cita para quem foi e para onde foi o dinheiro, uma conta na Suíça.
Por se tratar de convite, nenhum representante é obrigado a comparecer à audiência, mas Lindbergh Farias não descarta pedir uma CPI para investigar as denúncias do pagamento de propina para a exclusividade de transmissão dos jogos da Copa.
A primeira posição nossa foi de fazer um convite. Se houver alguma recusa, nós estamos pensando em coletar assinaturas para a constituição da CPI.
Ainda não há uma data da audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia para discutir a denúncia de corrupção envolvendo a FIFA e emissoras de TV que transmitem os jogos da Copa do Mundo.
Tá aí, denúncias de corrupção no futebol não é bem novidade. Agora, entrando essa questão também de empresas de mídia envolvendo aí os contratos de transmissão de jogos e de campeonatos são muito importantes, incluindo o maior deles, que é o contrato da Copa do Mundo. Mas muitos outros eventos esportivos estão sendo também investigados nesse esquema que me parece que vai muito mais longe. Natan.
Pois é, Gisele. E o grande problema de tudo isso é que você, quando uma empresa grande de comunicação, a gente não está dizendo que ela de fato é culpada ou não, mas enfim, a denúncia foi feita. Uma grande empresa de comunicação, como é o caso das organizações Globo, ela consegue, eventualmente, supostamente, por meio de corrupção, a exclusividade para transmissão desses eventos, ela vai minando as outras, até chegar um momento, como já é realidade no Brasil, onde a TV Globo tem praticamente a detenção dos direitos de transmissão de todos os principais, pelo menos no que diz respeito ao futebol, que é a grande paixão nacional. Hoje, pouquíssimas empresas têm direito de transmissão e assim mesmo, geralmente, na TV fechada. Na TV aberta, a Globo é a grande detentora de todos os direitos, tanto é que hoje, por exemplo, a Bandeirantes, que até 2 anos atrás transmitia algumas partidas, já não transmite mais, não tem como concorrer, não tem como pagar os direitos de transmissão
que foram adquiridos. São caríssimos. Né?
Então, essa questão da corrupção, no meio de tudo isso aí, só piora esse quadro. É por aí, né, Marina?
Sim, a questão é a monopolização e quem sai prejudicado sempre é o brasileiro, né? Se todas as empresas de mídia pudessem transmitir jogos, com certeza, como eu posso dizer, o público ia poder assistir, quem não quer assistir a Globo, pode assistir na Band, na Record. E eu tenho certeza que todas gostariam de transmitir a Copa, já por ser o futebol ser a paixão do brasileiro.
Essa questão da transmissão dos eventos esportivos e os números, as cifras envolvidas que a gente tem acompanhado cada dia mais são absurdas, são cifras assim que a gente fica se perguntando se tem como tirar esse investimento. Bom, tem, porque afinal de contas,
senão não
haveria tanta procura, a demanda não seria tão grande a ponto de se querer exclusividade a respeito.
Mas aí eu tenho duas observações a esse respeito, que são assim indícios de que alguma coisa está muito errada realmente e que o futebol não está sendo favorecido. Primeiro, que não todo esse eu vou chamar de circo, mas no sentido do espetáculo que existe em torno do futebol, não tem atraído público para as arenas. As arenas estão vazias, exceto pouquíssimos casos. Os jogos, a média de público no Campeonato Brasileiro, por exemplo, é ínfima comparado com outros países. E o segundo, eu tenho TV a cabo em casa, consigo pagar a TV a cabo, mas para assistir às vezes um jogo do Flamengo, que é o meu time, que é um jogo de maior apelo às vezes, eu tenho que pagar a parte, o tal do pay-per-view. Isso não me entra na cabeça, que a televisão, ela selecione alguns jogos ao bel prazer dela e você tem que pagar a mais para assistir aquilo.
Os critérios, né?
Quais são os critérios?
Da TV e acabou. Se você reclama do seu Flamengo, que é o time que Corinthians e Flamengo deve ser,
que tem maior cota de transmissão e tal,
e tem maiores jogos transmissíveis, você imagina aí de outros clubes, né, que não tem essa capacidade financeira que tem os grandes times do Rio e de São Paulo.
Como disse a Marina, é o consumidor desse produto chamado futebol que tem esse grande apelo para o brasileiro, é que sai prejudicado.
Acaba saindo prejudicado.
Então, tomara que essa audiência pública ela possa explicar realmente bastante coisas e que o Senado possa, o Congresso de modo geral, possa trabalhar para tentar corrigir essas distorções.
Pois é, não há uma data ainda dessa audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia, mas a gente vai ficar acompanhando aqui, vendo que dia que essa audiência vai acontecer. E você, de onde você estiver, pode acompanhar, inclusive participar dessa audiência pública, mandando perguntas, comentários pelo portal E-Cidadania. Mas agora vamos falar de futebol mesmo, bola rolando. Natan, Grêmio é o campeão da Libertadores e hoje é dia de tocar o hino do Grêmio de futebol porto-alegrense.
Até nós iremos
Olha aí essa versão toda gaúchinha.
É,
tá certo.
A coisa meio gaúcho da fronteira, né?
Isso, muito bem. Tchê. Olha, o Grêmio campeão da Libertadores numa partida, assim, que eu considero uma das melhores partidas que o Grêmio fez.
Dominou, né? Por completo, tanto o primeiro jogo quanto o segundo, não deixou dúvidas, né? É o legítimo campeão da Libertadores.
E vai enfrentar agora quem que ele vai enfrentar no Mundial?
Eu sei que tá classificado o Pachuca do México, são dois do México, se não me engano, né? O Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões da Europa.
Mas o Grêmio tem time para enfrentar qualquer
um desses, que tem
pé de igualdade.
Eu acho que tem. Acho que dos brasileiros nos últimos tempos que conseguiram chegar, o Grêmio chega muito forte para essa final do Mundial, viu?
Ontem foi feriado em Porto Alegre.
Facultativo.
Não teve
só
como,
metade, né, da cidade que comemorou esse feriado. Outra metade vermelha não quis saber muito não, né, Marina?
Mas foi muito difícil ficar alheio ao que aconteceu com o Grêmio. Grêmio campeão da Libertadores. Você curtiu, Marina?
Sim, Renato Gaúcho
decretou feriado, né? O Renato acha que pode tudo, até inclusive decretar feriado, mas tá podendo, né, Natan? Ganhou como jogador, ganhou como técnico, único brasileiro, e aí se já era marrento, ninguém vai difícil suportar
nem
o Renato agora.
Fala, viu? E aqui na rádio eu tenho notícia, não sei se tem mais algum, o Jefferson do Amor é gremista. Não sei se tem mais algum. Você conhece mais algum gremista aqui, Marina?
Não.
Acho que só o Jefferson.
O grande comandante da torcida gremista aqui realmente é o Dalmor.
É o Dalmor, entendeu?
Feliz da vida.
Tá feliz da vida. Mas foi merecido, né? Eu acho que não fez uma campanha ali. Diz que o Grêmio é o time mais copeiro do Brasil. Eu acredito, né? Quando chega assim nessa reta final ali, ele realmente encarna aquele espírito sulista de pelear até o fim, até como diz aqui o senador Paulo Paim, né? Peleando até o fim e tá lá, campeão merecidamente.
Foi uma festa realmente muito bonita, parabéns aí ao Grêmio de Futebol Porto Alegrense pelo tricampeonato da Libertadores e agora é partir.
A busca ao Mundial, né?
Para o Mundial, né? É possível. Parabéns então para o Grêmio. Bom, vamos comentar também a Libertadores, já comentamos, vamos comentar a Sula, porque senão o Natan fica triste.
Não, partida. Eu comentei ontem aqui, Marina, que estava temeroso, que era o tipo de partida que o Flamengo gosta de perder. Eu sou flamenguista. Mas o Flamengo foi lá e tomou o sufoco do Júnior Barranquilla o jogo inteiro.
Num primeiro tempo que só deu o Júnior Barranquilla, né?
É.
Mas no segundo tempo, o Viseu desencantou e o menino César me parece que afundou de vez o Alex Roberto, como você gosta de chamar.
Acho que é o grande destaque, porque era um medo do Flamengo, era a meta, era o gol, né? E o Alex Muralha, Alex Roberto, realmente tem sido um desastre. E o garoto César, 22 anos, se não me engano, 2 anos sem disputar uma partida oficial, foi lá e deu conta,
pegou
do recado. Fez
grandes defesas
e pegou pênalti no momento que poderia ser crucial.
É,
porque
verdade.
Se o Barranquilla faz aquele pênalti ali, converte, aí a pressão seria muito maior nos minutos finais.
E estava jogando em casa.
Né? Jogando em casa, mas o César garantiu ali a vitória do Flamengo, mas a coisa não está fácil, não. Agora é pegar o Independiente lá na Argentina, na quarta-feira.
Primeira partida fora.
Fora é pedreira. O Independiente fazendo uma excelente campanha na Sul-Americana. Não vai ter vida fácil o Flamengo, não.
É, o negócio é fazer o primeiro resultado fora de casa para, no Maracanã, tentar fechar isso aí. Agora, você conseguiu dormir lá por onde você mora, ô Marina? Porque o torcedor do Flamengo é tão barulhento, hein?
Não, consegui sim. E o bom é que quando o jogo é comandado pelo goleiro, né? Dá uma pressão, as pessoas ficam mais animadas e aí o resultado parece que tem um sabor melhor.
Uma coisa meio heróica, né, Marina?
Especial.
Sim, sim.
Bom, a Isaurinha estava reclamando aqui. Por que que essa torcida do Flamengo é barulhenta?
É barulhenta, assim, junto com a do Corinthians também.
Uma da manhã,
não
me deixaram dormir.
Complicado. Daí Águas
Aurinha.
Claras, foi complicado.
Em nome da nação, te peço desculpas, viu?
Olha, a gente ainda tem um tempinho aqui. Vamos falar agora da última rodada, 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O campeão já está definido, é o Corinthians. O vice tá definido já, Nathan?
O vice?
Você
é o Grêmio, né?
O vice já tá definido?
Ah, não, não, pode ficar. Não. Palmeiras ou Grêmio, ou mesmo o Santos, né? Não tá definido, não.
Não tá definido, né? Quem vai, você aposta em quem aí? Nessa última rodada.
Eu acredito que o Palmeiras se mantenha.
O Palmeiras vai pegar o Atlético Paranaense.
Eu acho que o Palmeiras se mantém, o Grêmio provavelmente vem aí meio de...
Ressacado
de
já.
De ressaca, vai enfrentar pegar o Atlético Mineiro, enfim. Mas acho que a atenção de todo mundo está lá embaixo, né, Gisele?
É verdade. As últimas posições da tabela encontram na zona de rebaixamento Sport, Avaí, Ponte Preta e Atlético de Goiás. Mas Ponte Preta e Atlético de Goiás já caíram. Agora, na briga, e só tem duas vagas, para permanecer na Série A, tem Vitória, Coritiba, Sport e Avaí jogando o jogo de suas vidas. Marina Ferreira, qual a sua opinião, seu palpite para quem fica e quem joga a Série B no ano que vem?
Olha, eu acho que o Sport está com perigo, né? Porque ele enfrenta o Corinthians. Então, assim, eu acho
Mas
que...
Mas o Corinthians já é campeão, me ajuda aí, Marina. O Corinthians já ganhou.
Sou eu, né? São jogadores.
Então você acha que a dificuldade do Sport? Tem Avaí, tem Sport, tem Curitiba e tem Vitória.
O Avaí também, né? O Santos sempre ele vem com tudo. Eu acredito que caia Sport e Avaí também.
O Sport e Avaí cairiam, sim. Vitória e Curitiba permaneceriam. Me ajuda aí, Nathan, que a Marina foi ruim comigo.
É, mas eu meio que... Primeiro, porque o Sport, o que acontece com o Sport? Ele tem que vencer o Corinthians.
E ainda tem que depender de outros dados.
E tem que depender do Flamengo contra o Vitória.
Mas algo você sabe me que diz... rubro-negro com rubro-negro...
Não, não tem essa não. Algo me diz que o Flamengo não vai vir com essa gana toda pra cima
mas
do Vitória,
mas só faltava
não.
Essa, o Flamengo entregar pra o Sport cair.
Não entregar, não existe isso.
Não?
É não vir com o calor todo, entendeu? Mas se bem que o Flamengo ele não pode se fiar
tem
só na Sul-Americana. Ele quer a vaga na Libertadores. Olha o Diego aqui, ó. O Diego, o rapaz da limpeza aqui. Olha, Diego, vem cá.
Ele
vem cá.
Nunca aparece aí no dia que o Flamengo ganha.
Tá feliz? Tamo ao vivo aqui pra todo o Brasil.
Tô feliz. Meu time é diferenciado, né? Não é igual o Sport que tá lutando aí pra...
E o que você acha domingo contra o Vitória? O Flamengo entrega pro Sport cair? Acho que não tem isso não, né?
Não.
Vai jogar sério, né?
Vai jogar sério pra classificar, né?
É isso aí, valeu.
Então vamos ganhar do Vitória.
Ainda vamos ajudar o Sport.
Tá certo, Diego. Diego é um cara mais sensato, né? Digamos assim. Olha, o Sandro Rodrigues lá de Natal diz aqui, Vasco na Libertadores com certeza, tomara que o Sport se salve. Rapaz, o Flamengo não passa pelo Vitória, muito difícil, diz aqui o Sandro Rodrigues lá de Natal. Mas tá torcendo para que o Sport se salve. É difícil, vamos ser...
Mas aí, você como
eu acho
torcedor
que,
do Sport?
Eu acho que o Sport...
Tem esperança?
Tem esperança. A ilha, os ingressos na Ilha do Retiro esgotaram-se no primeiro dia de vendas. Então vai ter ilha lotada, que se por um lado é um fator de pressão... Pode ser também um fator de pressão para o próprio time da casa. Então, chega a ser um problema. Mas, de qualquer forma, eu acredito que o Sport ganhando Vitória, a gente vai confiar. O Sport ganhando do Corinthians, a gente vai confiar na competência do Flamengo.
Eu acho que dá para o Sport vencer o Corinthians, sim. Se jogar com aquela sede pernambucana, dá para vencer, sim. E essa coisa... Torcer pro... E tem a história do Coritiba também, né? O Sport, eles classificam passando ou o Sport ou Coritiba. Coritiba joga contra a Chape, né? Lá
e a Chape também, Chapecó, que é a vaga da...
E a Chape pode perfeitamente ganhar do Coritiba e, enfim...
Tá bom, então.
Tem gente olhando bravo pra
A Samara, quando chega esse horário, é problema. Samara Sadek já olhou pra gente e disse que por hoje tá bom demais. Marina Ferreira, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Volte outras vezes, tá, Marina?
Pode deixar. Obrigada, Natan. Obrigada, Gesiel. E obrigada a todos os ouvintes da Rádio Senado.
E a Marina toca a bola direitinho.
Pois
hein?
É.
Olha aí.
São Paulina. Um abraço, Marina. Natan continua com a gente. A gente vai pra o intervalo pra voltar daqui.
Só lembrando que hoje tem sorteio da Copa do Mundo, hein?
Sim, a 1 da tarde, entre 12 e 1 da tarde, a gente vai saber quem são os adversários do Brasil na primeira fase, direto da Rússia.